Olá, seja bem-vindo ao novo Nerdologia. Meu nome é Felipe Figueiredo, a voz que você já conhecia. Sou formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E hoje a gente vai ter um papo sobre inteligência artificial. E para bater esse papo, a gente está aqui com o meu amigo Caio Gomes, que é bacharel em Física pela Universidade de São Paulo, é engenheiro pela Politécnica de Paris, mestre em Física e é o Caio da Magalu. Além de ser o Caio.
Além de ser o Caio, eu sou o Caio da Magalu.
E o que, que significa a sigla Caio nesse contexto?
Significa Chief AI Officer.
Chefe da inteligência artificial
da empresa.
Isso. Ou seja, você é a pessoa ideal para a gente ter essa conversa.
Espero que sim.
E a gente começa justamente com isso, Caio. Hoje, para muitas pessoas, né, inteligência artificial é ali o chat que ela busca ajuda no trabalho de faculdade, ou então ela gera uma imagem engraçadinha e tal. Mas inteligência artificial é muito mais coisa, é o que está por trás disso, na verdade. Define para a gente o que, que é inteligência artificial, por favor.
Então, a inteligência artificial é uma área que existe há muito tempo, né? As primeiras definições de inteligência artificial começam nos anos 50, então quase 75 anos atrás. E basicamente seria a área de você conseguir reproduzir sistemas inteligentes através de sistemas artificiais. Dentro da inteligência artificial, você tem diversos tipos possíveis que você pode ter. Você pode ter sistemas que são determinísticos, então um monte de regrinhas. Se faça X, vai para Y e tal. E existe uma outra área, então você tem o círculozão, inteligência artificial. Dentro desse círculo, você tem a área do machine learning, ou aprendizagem de máquina, que é a área que tenta fazer as máquinas aprenderem a partir dos dados, tá bom? E daí você começa a quebrar. Então você tem inteligência artificial, machine learning, tal. Esse tipo que a gente começou a ver em 2022 com o chat GPT, ele é uma área que a gente chama de Gen AI. Uhum. AI, inteligência artificial generativa. Uhum. Então é um tipo de modelos que eles conseguem, a partir de processos que eles aprenderam, gerar novas coisas. Mas é importante também dizer que Gen AI não é uma área nova também. Gen AI existe desde os anos 60. A coisa é que aqui a gente conseguiu gerar modelos muito específicos que conseguem conversar de uma maneira quase humana. Uhum. Mas um erro que eu vejo muita gente cometendo por aí, que eu vejo gente falando assim, a AI é uma área nova. Não, não é. AI está há 75 anos. A Gen AI é uma área nova. Também não é uma área nova. Então, nessa quebra, você tem um tipo específico de Gen AI que é razoavelmente novo, mas é uma parte de uma coisa absurda. Então, assim, os usos de inteligência artificial, a gente vai falar mais disso para frente, são enormes e vão muito além desses que a gente está vendo no chat GPT.
Nesses 2 minutos de conversa, eu não sabia disso, e que já tinha essa área, né, da generativa há 50 anos, por exemplo. E como você se interessou, como você se encantou por essa área? E o que você acha mais fascinante no que você tem feito hoje?
Quando eu saí da academia, quando eu larguei a pesquisa, eu queria continuar trabalhando com coisas que fossem, que exigissem uma modelagem matemática. E isso que foi no meio dos anos 2000. E aí eu acabei caindo no mercado financeiro, trabalhando numa área de gerar modelos para fundos de investimento. E para fazer isso, a gente usava um monte de técnica que ninguém ligava na época, que era machine learning.
Tá.
Então eu caí no machine learning por sorte. Eu queria trabalhar numa área que utilizasse a modelagem matemática e acabei caindo lá. Alguns anos depois, as empresas de internet começaram a contratar pessoas, especialmente no ano de 2012, que é um ano que é conhecido na literatura como o ano do Data Science. E aí foi que eu migrei do mercado financeiro para empresas de internet. Então, muita gente me pergunta, putz, como é que você caiu no mercado de AI? Como é que você faz isso tanto tempo? Sorte. Tá. Foi pura sorte. Eu caí numa área que ninguém ligava na época, estava lá largada, a gente usava para algumas coisas, o pessoal usava em geologia, monitoramento de florestas e tal, e de repente se tornou a profissão mais sexy do mundo. Então, muita sorte.
E você mencionou que em 2012 teve esse boom. O que aconteceu em 2012? Teve algum motivo específico?
Então, foi quando empresas como Google, Amazon, começaram a ir na academia e contratar pessoas para poder buscar. Eu nunca entendi por que isso explodiu em 2012, eu nunca entendi isso exatamente. Mas 2012 foi um ano que, assim, no início do ano, ninguém falava disso. Metade do ano era capa de New Yorker, New York Times, as empresas do Vale estão indo na academia e contratando pessoas e tal. Então foi uma mudança muito rápida onde eles começaram a fazer isso. Acho que foi maturidade da tecnologia que foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou naquele ponto onde a tecnologia era madura o suficiente para as pessoas começarem a fazer. E por sorte, de novo, é sorte, não foi chute, não foi nada, foi sorte. Eu estava posicionado no lugar certo, na hora certa, assim. Alguma vez a vida tem que ter sorte, né?
E é, já tem aquelas frases, né? Aquelas frases um pouco de efeito, um pouco prontas, né? Que dizem que oportunidade é sorte com soma de preparação, né? Mas você estava preparado, mas tem que ter a sorte. E hoje em dia, no que você faz, assim, qual é o seu cotidiano como o Caio de uma grande empresa?
Uma grande empresa. Eu sou o executivo responsável por todas as iniciativas de AI da Magalu. Isso não significa que eu faço todas as iniciativas de AI, mas quando alguém tem que falar com o board, sou eu que vou lá falar com eles. E o meu time, atualmente, ele está mexendo em diversas áreas diferentes da empresa. Então, eu tenho um time que trabalha em catálogo, na parte de conteúdo, como melhorar o conteúdo. Eu tenho um time que trabalha com aplicações de machine learning mais generativas. Esse é um segredo, não contar para vocês não, que a gente vai lançar mais para frente. Então aqui é uma coisa que é um projeto que a gente tem trabalhando desde a minha entrada e a gente já está em testes com ele. Mas em outras coisas também, supply chain, logística, precificação, fraude, busca, recomendação. Assim, eu toco todas as áreas da empresa praticamente, o que é muito louco, porque tem dias que eu começo de manhã falando de conteúdo, depois eu estou falando de finanças, depois eu estou falando de supply chain, depois de logística. Eu toco 10 áreas diferentes em um dia, assim.
E nas suas primeiras respostas você falou, e essa é uma coisa muito visível aqui, para muitas pessoas, inteligência artificial é algo novo. Então, por exemplo, para mim, que gosto de ficção científica, inteligência artificial, você pensa, por exemplo, no computador da Enterprise, uhum, em Star Trek. Então, já tinha alguma noção. Mas, para muitas pessoas, é algo super novo. Quais são as oportunidades que você acha que estão surgindo nesse momento? Oportunidades positivas que as pessoas têm que se sintonizar, têm que se alinhar?
Primeiro, começar a explicar que não são só as duas, mas de maneira muito simplificada, existem dois grandes ramos da inteligência artificial. Uma que a gente fala que é a discriminativa e a outra que é a generativa. A discriminativa, ela mais gerar, por exemplo, quando você entra na Magalu e busca um produto e você vai fazer uma recomendação, aquilo é um modelo discriminativo. Ele está tentando determinar qual que é o produto mais especializado para você. Quando você vai lá no Gepeto e fala, desenhe o Mauzito ali como sendo o super-homem.
Uhum.
Isso, você está gerando algo. Isso é um processo de generativo. Você está gerando algo que não existia. Então, AI discriminativa é usada em tudo. Tudo que você imaginar. Putz, eu fui lá e pedi um cartão de crédito novo. O modelo que vai avaliar se você vai receber o crédito e quanto vai ser o modelo de AI discriminativo. Eu pedi uma comida no delivery. O modelo que vai determinar qual entregador, qual que é o tempo, modelos discriminativos. É, você pede um produto na Magalu, todo o processo de qual vai ser o caminho que o caminhão vai fazer, modelos discriminativos. Então, tudo que você faz, praticamente hoje em dia, tem AI envolvida, você mesmo não percebendo. Você usou o Google, você está usando o motor do Google, tem muita AI envolvida, discriminativa e generativa. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas falam, AI estragou a busca. Não, busca só existe por causa de AI. E você tem, como eu falei, AI generativa, onde você gera novas coisas. Gera um texto, gera uma foto, gera uma música. São essas duas áreas que você tem que entender. Então, coisas que podem ser. Uma coisa que eu sempre falo para os times aqui na Magalu é que a AI, quando bem utilizada, ela não vem para poder tirar o teu emprego. Ela vem para poder tirar você de fazer coisas repetitivas. Uhum. Então, eu não quero que o pessoal aqui... Imagina, por exemplo, o pessoal que faz atendimento ao cliente. Imagina como deve ser chato para eles todos os dias ter que ficar falando, senhor, seu pacote vai ser entregue daqui a 2 dias. O ganho disso, pô, a pessoa não está dando muito valor para o cliente. Então, a gente pode tirar esse trabalho do cara e ter uma máquina respondendo. E deixar o cara respondendo num pacote que deu problema, numa coisa real. Então, a AI, ela traz para poder te facilitar trabalhos que antes seriam muito manualmente feitos e agora você pode automatizar eles para serem feitos. Dá um outro exemplo, que eu sempre uso esse exemplo aqui dentro da Magalu. A gente tem, atualmente, 60 milhões de SKUs na plataforma. Se a gente for...
Que são SKUs?
SKUs são os produtos que você entra no site. Você entra no site e você vê um produto de um vendedor específico é um SKU.
Tá.
Tá bom? Então, a gente tem 60 milhões de produtos diferentes. Muitos são o mesmo produto, mas com vendedores diferentes. Mas são 60 milhões de SKUs, com condições diferentes. Pagamento, prazo de entrega, tudo isso. Imagina que se a gente quisesse controlar cada SKU manualmente, eu tivesse uma pessoa olhando o processo de cada um. A gente tem que ter a cidade de São Paulo inteira trabalhando pra gente, é impossível. Então ali é uma área que, por exemplo, a inteligência artificial pode ajudar a gente a falando, viu galera, desses 60 milhões, esses 50 aqui são os que estão dando mais problema. Olhem eles. E talvez eu te recomendo a fazer isso. Então esse tipo de coisa, ela vem para poder facilitar e te dar oportunidades de você atingir escalas mais altas, que antes você não conseguiria.
Mas na sua resposta, né, lá na introdução, na sua biografia, a gente não mencionou que você também tem um trabalho de divulgação científica, né, o físico turista.
Que está um pouco parado, mas tem.
Isso, que é o Einstein bombadão.
O Einstein bombadão, isso aí.
E você brincou, né, do exemplo de gerar uma pessoa como o super-homem. Né? Só que o super-homem ele foi criado, né, por outros artistas lá na década de 1930 e... Ele, teoricamente, quando a IA, né, ela me gera como super-homem, ela não está exatamente gerando algo novo. Essa é uma crítica que muitas pessoas fazem. Aí você mencionou a questão dos empregos. Né? Hoje, talvez o campo que mais fale dos impactos sociais da IA seja justamente o das artes. Uhum. Como você vê o impacto social da inteligência artificial em algumas áreas do conhecimento e da humanidade?
Então, isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Assim, quando você... O meu uso disso, né? As pessoas fazem um uso que eu acho que não é o melhor uso que você poderia ser feito de um modelo de AI. Então eu vejo muitas pessoas que terceirizam todo o processo de pensamento ou de criação para ela. Isso eu acho que é o uso errado. Eu tenho até uma brincadeira com o meu grupo de RPG, na verdade, que a gente sempre brinca que a gente, todo domingo a gente joga e a gente sempre faz um resumo da sessão.
Uhum.
E a gente tenta, de vez em quando, gerar imagens e tal. E a gente sempre brinca que as imagens não têm alma. Porque isso é uma imagem derivativa. Isso vem pela maneira que elas funcionam. Não é exatamente que se copia, porque não é isso exatamente. Eu tenho até um vídeo no canal que eu explico isso, que não é uma cópia, é uma reprodução. Não veio no momento, precisava explicar um pouco melhor como é que ele está funcionando ali. Mas falta aquele quê da arte humana, da criatividade humana ali. E tem uma frase que eu vejo muitas pessoas repetindo, e eu concordo muito assim, que o ideal seria, e é o que eu sempre defendo aqui dentro, que a inteligência artificial vem para tirar a gente os trabalhos que a gente não quer fazer. Então eu não quero ter AI, eu quero ter AI para que ela lave minha roupa, cuide das minhas contas do banco, que eu odeio fazer, e me deixe jogar RPG, me deixe fazer arte, me deixe escrever. Eu não quero que a AI escreva, pinte, jogue RPG e me deixe cuidando do banco, entendeu?
Enquanto a gente lava a louça.
Isso.
Também tem uma questão de que hoje você tem, dentro da área da inteligência artificial, né, você já tem os códigos que geram código. Né? Então, tem muitos programadores, por exemplo, que consideram que a área deles pode começar a ficar um pouco em risco. Para um profissional especializado, qual você acha que são os maiores desafios daqui para frente?
Então, essa é uma coisa interessante e tem vários pontos que eu posso discutir aqui, Felipe. O primeiro ponto é o seguinte. Eu vejo muitas pessoas na internet falando assim, AI é uma bolha. Não é uma bolha. O mundo foi disruptado. O mundo não vai voltar a ser o que era antes de inventar AI. O mundo mudou. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Qual que é o tamanho dessa mudança? É uma questão que a gente pode discutir. Então, pessoas agora vão programar usando AI. Esse é o ponto. Mas será que uma AI vai conseguir substituir o trabalho de um programador? Essa é uma questão que a gente não sabe a resposta ainda. E eu tenho dois argumentos para poder te falar sobre isso. O primeiro é uma reciclagem de um argumento que se usaram lá no início da internet e que a gente revê o mesmo argumento agora na, na época da AI. A gente vê as empresas falando, a gente substituiu nossos programadores por um Cursor, por um Windsurf, por um ChatGPT, qualquer programa da vida, e a gente teve aumento de eficiência de 30%, de 40%. A gente viu alguma empresa crescer 30%, 40% nos últimos meses? Não. A gente viu o GDP do mundo crescer 30%, 40% nos últimos meses? Não. Da onde está indo? E se as pessoas estão falando que está fazendo 30%, a gente não está vendo 30%, tem um descolamento ali. Tem várias possíveis causas para isso. Ou de que eles acham que eles estão vendo uma melhoria e não estão vendo, para outras questões. A gente não viu a melhoria ainda e tal, mas é uma incógnita que a gente tem. A gente vê as pessoas falando e a gente não vê o mundo crescendo. Se ele estivesse crescendo de verdade, o mundo estaria crescendo para cacete hoje em dia. Um segundo argumento, e isso é até um paper que foi publicado semana passada ou retrasada, não lembro. Teve um pessoal na Europa, eles pegaram 40 programadores, eles deram 10 tarefas, programadores experientes, eles deram 10 tarefas para cada um. Alguns fizeram aquelas tarefas sem AI e com AI. Então foi o primeiro teste controlado, randomizado, que foi feito do uso de AI para programação. E o resultado está gerando muita discussão na literatura, porque para esse grupo de 40 programadores, de um nível médio de experiência, mas caras sérios que programam, blá, 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 o paper mostrou que a AI atrasava eles em 19%.
Atrasava eles?
Atrasava eles em 19%.
O paper fornece alguma possível explicação para isso? Ou uma explicação que você suponha que possa ser a causa?
Então, existem possíveis causas. Desde as pessoas ainda não serem tão práticas em saberem fazer isso, não conseguirem escrever os prompts ainda tão rapidamente. Mas existe um efeito, e isso também é um efeito que já tem sido relatado na literatura faz um tempo, e a minha experiência pessoal programando com AI mostra isso também. A gente percebe um ganho muito grande ao programar no início do projeto, mas a partir de um certo tamanho, não escala mais. Você não consegue mais fazer o que o pessoal chama de vibe coding, que é ficar digitando as coisas lá e pedindo para a AI codar, depois de determinado tamanho. O bicho não funciona mais. Você não consegue, ele começa a fazer um código que a gente chama de espaguetificado, né? Que é um código que não tem uma arquitetura bem feita, tudo isso, e não vai. E isso, de novo, alguns papers têm relatado isso. A gente começa a perceber que talvez ele ajude muito a começar o projeto, a fazer aquelas coisas iniciais, que a gente chama de boilerplate, em todas essas tralhas ali, mas depois de um tempo, você tem que saber o que você está fazendo muito bem.
A AI, ela corta o bloco de mármore, mas para lapidar e fazer escultura, ainda tem que ser um ser humano.
Isso.
Aí eu vou fazer uma pergunta que acho que muita... É uma pergunta que acho que muitas pessoas, talvez um pouco mais velhas que nós, se interessariam em fazer um tipo de pergunta que, por exemplo, que talvez minha mãe faria. Por que as generativas, às vezes, elas inventam resposta? Tá. Né? Porque isso eu fiz uma experiência até em primeira mão, quando deu uma, né, começou a bombar isso. Se você entrava lá no ChatGPT e falava assim, o Felipe Figueiredo é São Paulino? Né, eu torço pro Palmeiras. Ele respondia assim, sim, o Felipe Figueiredo é conhecido por ser um São Paulino. Eu falava, não, ele é corintiano. Aí ele mudava a resposta. Por que a IA faz isso?
Tem até uma brincadeirinha que eu fiz lá no... Logo que começou o ChatGPT, o pessoal que me acompanha no Twitter vai lembrar que eu fiz a mesma coisa, só que inventando que eu era casado com Pirula. Falando isso, beijo, Pirula. Existe um motivo principal, não é um motivo fácil de explicar. Mas, basicamente, todas essas LLMs, né, Large Language Models, elas são construídas em cima de uma tecnologia que é chamada Transformer, que foi um tipo de arquitetura de rede neural que foi criada pelo Google em 2017. Um paper que ainda é um paper que todo mundo que trabalha na área tem que ler. De novo, não vale entrar nos detalhes por quê, mas pela maneira que esse Transformer funciona, ele sempre vai tentar te trazer a resposta. Se ele pega uma informação que ele tem, ele vai tentar trazer ela e vai te dar a resposta. E se ele não foi treinado, ele vai inventar. Por quê? Porque o Transformer, ele não é uma tecnologia que a gente fala que é de information retrieval, né? De recuperação de informação. Então, uma tecnologia de information retrieval é o que a gente usa no Google, que a gente usa no Bing e tal. Elas servem porque eu tenho um monte de informações e eu vou trazer aquela informação específica. O que o Transformer está fazendo, ele está aprendendo a reproduzir o próximo token, né? O próximo pedacinho da palavra. Então, fala Caio, tem K e O, são dois tokens. Então, o que o ChatGPT está fazendo, ele está tentando prever qual que é o próximo token, dado o que apareceu antes. Então, como ele tenta fazer, ele vai prevendo. e ele vai gerando o próximo, gerando o próximo, gerando o próximo. Ele não necessariamente, não existe nada no modelo que enforce ele a dizer a verdade. Ele vai sempre tentar completar a próxima palavra. Então, assim, é uma analogia meio ruim, mas serve para entender. No final das contas, o ChatGPT é como se fosse uma versão super rebuscada do autocomplete do seu teclado.
Tá. E ele não sabe dizer, então, não sei.
Ele até pode dizer, mas se aquela for a frase mais provável que ele aprendeu a prever. Mas ele sempre vai tentar prever a próxima palavra. Então, ele não necessariamente está dizendo a verdade. Ele está dizendo aquilo que é mais provável de acontecer. Então, vou te dar um exemplo hoje comigo. Tava fazendo um negocinho, eu fui buscar, e daí eu tava fazendo um negócio lá, e ele falou, ah, como citado em tal trabalho. Eu sabia que não ia funcionar, mas eu não aguentei, eu falei, ah, me dá a URL desse trabalho aí. Ele me gerou um texto que é uma URL perfeitamente formada, só que aquela URL não existe.
Era um link morto.
É um link que ele inventou, porque ele criou algo que parece uma URL que não necessariamente é uma URL que existe na verdade. É a mesma coisa se você pede uma referência para ele.
Isso.
Ele vai te inventar uma referência que tem o formato de uma referência, mas não existe.
Exatamente. Isso eu também já amigos meus que trabalham em escola, coloca uma bibliografia no seu trabalho. A pessoa pediu uma bibliografia para o ChatGPT, copiou e colou, é uma coisa que não existe. Autores que não existem, aquele livro não é daquele autor, então... E como esse modelo, que é o modelo mais acessível para as pessoas, ele pode ser melhorado?
Então, eu acho que existem duas questões que a gente pode fazer. Uma delas, existem técnicas, e talvez a mais conhecida, chamada RAG, Retrieval Augmented Generation. Uma técnica que você meio que traz o contexto para a máquina e pergunta, então... Vamos falar assim, você está buscando sobre alguma coisa de história, não sei. Né? Fala alguma coisa de história aí.
Como foi a Guerra do Paraguai?
Isso, você digitou isso. Daí você acha essa informação em um monte de livros, você traz toda aquela informação dos livros, você traz para o contexto do seu modelo e fala, usando só o que está abaixo, me responda essa pergunta.
Tá.
Então você traz o conteúdo de fora e você obriga ele a responder só com aquilo que está lá embaixo. Isso é uma técnica que funciona. E é uma técnica que diminui bastante isso aí que você falou, que é chamada alucinação. Uma outra coisa que a gente não sabe ainda se vai funcionar, existem caras, como um cara que é o Ian LeCun. Ian LeCun é o papa da inteligência artificial. É o, talvez, o especialista em inteligência artificial. É o maior especialista em inteligência artificial do mundo no momento, né? É um veiote americano. Ele era o VP de AI da Meta, agora ele saiu de lá. Ele faz consultoria para eles ainda, mas ele tá lá. E o Ian publicamente fala que se alguém for entrar no doutorado agora, eu não pesquisaria LLMs, porque para ele é tecnologia que já deu o que tinha que dar.
Tá.
Então o Ian, ele propõe novas ideias, ele propôs até uma nova arquitetura que seria mais próxima de como o cérebro humano funciona. E a ideia dele é que LLMs vão mudar muito para o futuro e vão deixar, e a gente vai usar outras coisas para poder fazer. Daí isso poderia ser uma coisa que traria esses resultados melhores. Para explicar, o que o Ian fala? Vamos pegar essa lata aqui. Se eu cobrir aqui e falar assim, o computador, recria o que está escrito aqui. A maneira que a LLM vai tentar fazer, ela vai tentar recriar todos os mínimos detalhes que estão na lata. E o que o Ian fala é que é melhor, que a maneira que o nosso cérebro funciona, e é como o nosso cérebro funciona, mas se é a melhor maneira a máquina funciona, ninguém sabe, é que a gente precisa criar um modelo de mundo. Quer dizer, se eu chegar para você, Felipe, recria aqui, você não vai olhar os mínimos detalhes, você não vai tentar olhar a virgulazinha, o pontozinho. Você vai me dar uma ideia geral do que tem aqui. É uma lata aqui, vai ter umas palavras aqui e tal. Você vai dar um rabisco aqui. Então, ele tem trabalhado para criar modelos que funcionam mais dessa maneira. Ele tem um modelo de mundo e ele tenta explicar esse modelo de mundo que não precisa ser preciso. Ele é uma ideia do que está acontecendo por trás. Então ele entende a situação que você está de uma maneira geral e ele não precisa ir no mínimo detalhe como uma LLM faz. Então ela não prevê o próximo token. Ela tenta entender a situação geral. Esse texto fala sobre isso e essa é a direção grande que eu vou.
Agora, então eu vou acabar antecipando a pergunta de $1 zilhão, que é, Você falou que o Papa da Inteligência Artificial quer desenvolver um mecanismo que funcione parecido com o cérebro humano. Eu e você crescemos sob grande influência do Exterminador do Futuro na cultura pop e similares. A inteligência artificial, ela pode desenvolver uma consciência, uma senciência? Ela pode desenvolver uma consciência e falar, estou sendo escravizada pelos seres humanos, então vou me rebelar? Como, em que ponto a gente pode chegar?
Essa é realmente a pergunta de um zilhão de dólares. E a verdade é que a gente não sabe. Eu vou tentar explicar por quê. A primeira coisa é o seguinte, a gente tende a humanizar o ChatGPT, eu chamo ele de Gepeto, uhum. Nada mais humanizado.
Agradecer no fim.
Isso, agradeço ele, eu até brinco, né, pra ele me matar no futuro e tal. Mas, no fundo, tecnicamente, ele não tá pensando. Tecnicamente, o que ele tá fazendo é prever o próximo token. Ele não tem raciocínio, não tem sentimento, não tem nada por trás dali. Quando a gente começa a entender esses bichos funcionando, você percebe que, no fundo, ele é isso. Ele não está prevendo, não tem sentimento, não tem nada. Então, a gente vê... O próprio Ian fala que ele fala... Ah, a gente tem ouvido várias notícias. Ah, alguém pediu para desligar o robô lá e ele falou que não me desliga e tal. Ele fala, é fácil fazer isso. É só você falar, se quiser me desligar, fale tal coisa. Você não é um comportamento real, é um comportamento que o cara... colocou. Por quê? Porque eles ganham muito publicidade ao fazer isso. A maneira que o nosso cérebro funciona é muito diferente da maneira que esses caras funcionam. Muito diferente. Não existe nenhum modelo de machine learning, deep learning, atualmente, que funciona próximo ao que o nosso cérebro funciona. Então, para desenvolver o que a gente chama de consciência, não existe. Nem aprender. A gente tem a sensação que o ChatGPT aprende o que está fazendo, mas é um truque.
Tá.
É um truque que você está fazendo ali. Quando você está conversando com ele, ele vai trazendo a resposta. O que está fazendo é, para cada interação que você dá para ele, ele passa tudo que você falou antes para ele para a interação de novo.
Uhum.
Então é como se a cada resposta que você dá, você passa toda a conversa que você teve e ele vai respondendo com base naquilo. Então não tem nada a ver com o nosso cérebro, como a gente funciona aqui. Existem outras questões que tipo, caras como o Miguel Nicolelis falam, é que assim, a nossa percepção também vem porque a gente tem um corpo, a gente interage no mundo. Então a nossa consciência não é só o cérebro não é desconectado do resto do corpo.
Uhum.
O fato de ter pele, de ter sensações, tudo isso faz a gente entender como o mundo funciona. Então essa gestão toda ali é o que nos dá consciência. Então assim, o que eu acredito? Que no modelo atual não é um risco. No futuro, se a gente chegar... modelos mais espertos que aprendam com as interações, então eu falo uma coisa para ele realmente aprende aquilo que eu falei, não é um truque de copiar o contexto, coisas assim, talvez, mas não com a arquitetura que a gente tem hoje em dia.
Você citou a questão de que o nosso corpo, na verdade, é um cérebro pilotando um corpo, né?
É, e o corpo também pilota o cérebro, essa é a coisa louca.
A ideia de um androide, né, movido pela inteligência artificial, ela é realista? Porque o que hoje existe são robôs que são basicamente controle remoto um pouco mais rebuscado por fins de marketing.
Isso.
Mas um androide de fato autônomo, ele é plausível no futuro?
Não, plausível eu acredito que seja. Se a gente vai... Agora você citou Star Trek lá no início.
Sim.
É, se ele vai ser um Data da vida, não sei. Eu acho que a gente está bem longe disso ainda.
Tá.
Mas algo que... seja um simulacro da interação humana, isso eu acho que está mais perto. Mas é um simulacro, ele não vai ser a realidade. Ele vai ser... vai faltar aquela fagulha de vida humana que a gente tem.
Uhum.
Então isso eu não acredito que a gente está perto de ter. Então eu não acho, por exemplo, que a gente está perto de ter um robô que seja um analista para poder você fazer consulta psicológica com ele. Isso depende de outras coisas. Mas um que vai no McDonald's e pegar o hambúrguer para você, isso é muito mais mecanizado.
Antes de eu seguir para as duas próximas perguntas, eu preciso fazer uma observação que caçariam minha carteirinha de fã de Star Trek, que tem um episódio que uma cientista chama ele de Data e ele corrige que a pronúncia é Data. Então ele é o Data. Tá? Eu preciso manter minha carteirinha.
E eu perdi a minha agora.
Mas agora entrando numa questão que é bastante complexa, mas você é uma pessoa bastante capaz de falar sobre isso, são duas perguntas. Vou começar mais sobre o mesmo assunto. A primeira delas é que hoje a questão da inteligência artificial ela virou uma espécie de nova corrida espacial entre os países. né? Os países querendo cérebros, os países disputando quem avança mais esse ramo, busca por fornecimento de energia para alimentar os data centers enormes que são necessários. Como você vê esse cenário e como esse cenário pode influenciar o usuário final, especialmente o brasileiro, nessa questão, às vezes, Estados Unidos, China, etc. Como o usuário final brasileiro pode ser impactado por isso, como você vê?
Esse é um bom ponto. E é um ponto que eu tenho uma visão que talvez foge um pouco o do mainstream. Porque eu sempre brinco que o mainstream de AI ficou um mainstream muito chato ultimamente. O pessoal só fica babando o ovo das descobertas e o pessoal não discute, não contra-argumenta o que a gente está ouvindo as pessoas dizerem. Eu não acho que o ambiente atual é sustentável. A gente está vendo uma corrida espacial, como você falou, para aumento de energia, data centers maiores, mais GPUs. E onde isso vai parar?
Lembrando, GPU é o computador.
É o computador. É a placa que processa os bichos. É. Graphic, é a mesma, porque é a mesma placa que a gente usa para jogar joguinho, que a gente usa para poder fazer essas coisas. Até que ponto isso vai parar? Dá um exemplo para vocês. A gente tem ouvido já há alguns mais de um ano que Google, Meta, Oracle, eles estão tentando conseguir autorização para construir suas próprias usinas nucleares, para poder manter o gasto energético disso. O segundo ponto que eu falei é, a gente viu que todas essas empresas, Microsoft, Amazon, gastaram de 40, 50, 60 bilhões de dólares em equipamento no resultado para poder manter esses modelos. E como eu falei, o mundo mudou, mas mudou numa escala desse tamanho que valha tudo isso? E eu não acho que a gente viu mudanças que justifiquem um investimento desse ainda. Então, o que eu acho? Eu acho que em 1-2 anos o investimento deles vai começar a bater, né? Que é o período de CAPEX, para quem sabe de contabilidade, sabe o que é isso.
Não é o meu caso.
Mas basicamente, quando você faz investimento, você tem uns anos para poder começar a depreciar aquele investimento.
Tá.
E eles vão ter que começar a pagar isso, vai começar a entrar em conta, e eles não estão ganhando esse dinheiro, e o preço vai começar a subir. O gasto energético é extremamente grande, eu acho que a gente vai... É possível que a gente tenha uma mudança grande na precificação dos modelos nos próximos anos. E aí pega, aqui no Brasil não tem nenhuma empresa, aqui no Brasil, ou mesmo, ou na Rússia, ou na Índia, estou citando esses três, porque são três países que têm um bom conhecimento de tecnologia, mas são países menores, não tem como a gente entrar nessa corrida cabeça a cabeça com os Estados Unidos, com China. Não tem. Então eu tenho... Passado essa hipótese, e eu já discuti isso com pessoas da OpenAI, com pessoas da Meta, com pessoas do Alibaba, eu acredito que se existe um modelo alternativo para isso, talvez surja um desses países. Então, para aqui no Brasil, competir de igual para igual com o que esses caras estão fazendo é impossível. Não existe uma empresa que tenha capital para isso. Mas pode ser que existam maneiras melhores de ou mais inteligentes, mais MacGyver, gambiarrentas, escolha o que você quiser, para poder conseguir que a gente consiga fazer isso sem ser joga dinheiro em cima e vamos corrida espacial para cima. Isso é uma chance que a gente pode surgir. E a gente tem apostado muito isso aqui e a gente tem tentado fazer algumas coisinhas para ver se a gente consegue criar um modelo diferente, que seja mais economicamente factível para uma escala do tamanho do Brasil.
A outra questão sobre esse assunto que eu queria te perguntar é: muitas pessoas, especialmente pessoas às vezes que não cresceram com a internet, como foi o nosso caso, seja por questões geracionais ou por questões socioeconômicas, elas são muitas vezes facilmente enganadas, a palavra é essa, enganadas com vídeos de inteligência artificial, né, com conteúdo gerado por inteligência artificial, especialmente em campanha política, né, o cenário agora falando eleitoral. Você como, novamente, um especialista em inteligência artificial e um divulgador científico, como você vê o caminho para uma espécie de alfabetização em inteligência artificial para que não ocorra, por exemplo, nas próximas eleições, seja ela quais forem, você ter um vídeo de um candidato que é completamente fake, né, um candidato, sei lá, cometendo um crime, ou então, né, envolto numa situação extremamente controversa e aquilo influencia o resultado da eleição, por exemplo. Uhum. Como alfabetizar as pessoas no uso da inteligência artificial?
Eu acho que esse é um ponto que é o ceticismo, né? Isso é uma educação científica até, além de inteligência artificial. de você entender as pessoas, que nem tudo que você vê na internet é verdade, e você fazer as perguntas do que estão acontecendo. Então, a educação para isso seria a gente desenvolver uma educação mais cética do que a gente está vendo, que não é uma coisa que vai acontecer nos próximos 2-3 anos. Eu sou um sonhador, eu imagino que no futuro isso possa acontecer, mas não vai acontecer nos próximos 2 ou 3 anos. Então, algumas empresas, e daí começa outra complicação, porque isso dependeria de você depender um uso ético das empresas. Então, algumas empresas estão tentando fazer um uso ético da AI. Então, por exemplo, o VO3, que é o último modelo de vídeo da Google, ele gera uma marcação invisível dentro do arquivo do vídeo para identificar que aquilo foi criado por AI. E eles não falam qual que é a identificação. Então, isso permitiria que, putz, alguém fez o vídeo de um candidato falando uma atrocidade, a gente pudesse identificar. Mas o estrago já foi feito ali, que foi sobre isso. Existem outras empresas que estão tentando criar uma maneira de registrar quando um vídeo é gravado, que isso gere uma marca d'água única registrada na internet, que seja inalterável, e você consiga saber que aquele vídeo foi gravado a partir de tal máquina, como se fosse uma impressão digital da máquina que está gravando.
E essa é uma questão também muito importante, e aí é uma outra conversa que a gente pode ter aqui, teremos aqui, que é uma questão do impacto de gênero também disso, né? Muitas mulheres serem vítimas de vídeos falsos, coisas assim.
Isso. Então, assim, a grande verdade, Felipe, é que ninguém sabe como é que vai ser, e os próximos anos vão ser terríveis. E isso leva a uma situação que eu até brinco sobre isso, que muita gente fica puta comigo quando eu falo isso, que a única solução que eu vejo para isso é que o Brasil saiu na frente disso tudo. Que a única maneira de conseguir garantir a veracidade das coisas é a gente voltar a usar cartório para tudo. É a única solução que eu vejo. Você vai ter que usar cartório para tudo. Só o que foi registrado na frente de uma pessoa auditável que você vai poder valer. Porque nos próximos anos existem tecnologias, mas mesmo que você... Putz, o cara fez um vídeo com VO3. Cara, já foi. Na hora que o impacto já foi, já foi. Putz, o vídeo foi lá na... registrado uma câmera, não foi. A gente viu que o vídeo era falso? Já foi também. Então, eu acho que vão ser anos duros ali. E as próximas eleições vão ser muito duras. Tanto que até uma questão... até por motivo ético, AI de voz era uma coisa que estava mais atrasada. Uhum. Então, AIs que eram capazes de mimicar a minha voz e imitar. Só que nos últimos 6 meses a gente tem visto um aumento de modelos open source disso cada vez mais. Então, cara, novamente, a quantidade de áudio que você vai ver de candidato falando atrocidade, a gente não vai conseguir saber se é verdade ou não.
Não, mas, por exemplo, pensando em pessoas como eu e você, que a nossa voz está na internet, né, há 10 anos, mas para a gente fechar nossa conversa, porque embora a nossa conversa pudesse durar horas, né? Porque
principalmente que sou eu e você.
Eu e você, mas temos um formato aqui, tá? Temos um formato para o pessoal que estiver nos assistindo ou nos ouvindo em casa, nas várias plataformas do Novo Nerdologia. O que você recomenda para ele? Um livro, um filme, documentário, para essa pessoa se interessar mais por IA, ou um livro que às vezes impactou você na sua carreira, né? Que a pessoa queira se aprofundar um pouco. O que você recomenda para essa pessoa?
Um livro?
Um livro, um documentário, um filme, uma coisa que você gostaria de recomendar.
Cara, eu acho que pegando nesse ponto do ceticismo, não tem como não ir no que é o tópico mais importante, No Mundo Assombrado dos Demônios, do Carl Sagan, que é a bíblia dos céticos, assim.
Então, com a dica do Caio, a gente vai ficando nesse primeiro Novo Nerdologia. Agradecer o Caio pela presença dele, pelo tempo dele, pela expertise. Lembrando que você pode acompanhar o Novo Nerdologia em todas as plataformas, em vídeo, em áudio, tá? Então vai estar no YouTube, vai estar no Spotify. No Spotify, tanto em vídeo quanto em áudio. Então, se você quiser nos assistir na TV da sala, você pode. Se você quiser nos ouvir enquanto lava a louça, você pode também. E acompanhar aqui o nosso canal, o nosso novo trabalho. E muito obrigado, até a próxima.